Pregadores da Madrugada. Apresentação, Ana Maria Prado.
Nesta madrugada, o nosso pregador é o reverendo Juan Carlos de Oliveira Pantaleão. Ele é do Sínodo Guaranhões. Reverendo, o senhor tem a palavra, Deus o abençoe ricamente.
Minhas queridas irmãs, eu quero compartilhar o texto no Evangelho de Lucas, capítulo 24, Lucas 24, versículos de 1 a 7, texto que fala acerca da ressurreição do Senhor. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês, meditar com vocês. A palavra de Deus diz assim em Lucas, capítulo 24. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram uma pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Então, ele não está aqui, digo, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, se lembraram das suas palavras. Amém. Até aqui, queridas, até aqui. O que poderia ser mais poderoso, mais intenso, para aquelas pessoas repletas de medo, aquelas pessoas abatidas pela triste experiência de verem o seu mestre querido preso, maltratado, finalmente morto e sepultado? O que poderia ser mais intenso, mais poderoso para essas pessoas do que ver o Senhor Jesus novamente vivo? O que poderia levantá-los do pó, do abatimento causado pela morte do Mestre amado, além da própria ressurreição do Senhor? Se aquela sexta-feira tinha sido um dia de dor e um dia de desesperança, o domingo certamente foi um dia de alegria e de renovação do coração. Foi um dia de virada. E a narrativa da ressurreição é tão importante, minhas irmãs, é tão significativa, que cada um dos quatro evangelistas registra essa narrativa com um detalhe ou outro, a mais ou a menos, mas nós temos na voz ou na pena de cada evangelista a narrativa desse glorioso evento, o evento da ressurreição de nosso Senhor. A ressurreição do Senhor é uma das colunas que sustenta a nossa religião, é uma das colunas centrais que mantém de pé, meus irmãos, sustenta o edifício da nossa fé. Ao lado de outras doutrinas tão importantes, ao lado de outras doutrinas tão essenciais para o cristianismo, a ressurreição de nosso Salvador é um dos pilares centrais e um dos pilares que não podem jamais ser removidos, porque tirá-lo significa a ruína de todo o projeto de Deus, significa a ruína de tudo que a igreja representa. De maneira que a ressurreição do Senhor, ao lado da justificação pela fé, do novo nascimento, da doutrina da Trindade, das naturezas do Redentor, de tudo aquilo que envolve o que ainda há de acontecer, de tudo aquilo que é escatológico. Sem dúvida, a ressurreição do Senhor é um tema das Escrituras, um tema fundamental, é uma doutrina central e, sem dúvida, é um dos pilares que precisam estar erguidos, e porque este pilar sustenta o edifício da nossa fé. A história nos dá nomes de alguns homens destacados dentro do contexto do liberalismo teológico, que chegaram a negar a ressurreição de Jesus Cristo. Eles disseram que Jesus não ressuscitou fisicamente. Eles chegaram a dizer, e alguns dos que ainda fazem este pensamento tão errado, tão equivocado, tão falso ainda se propagar, eles disseram: Jesus ressuscitou no coração dos discípulos. Era apenas no coração dos discípulos onde Jesus havia ressuscitado. E eles dizem, portanto, disseram num passado próximo, e alguns ainda repetem esta mesma fala, de que a ideia de Jesus sair daquele túmulo, fisicamente, voltar à vida, um morto voltar à vida, era apenas o meio, o método, a ferramenta pela qual os discípulos apóstolos manteriam vivo no coração, na mente das pessoas, a fé em Jesus. Mas ao contrário disso, nós temos o testemunho infalível das Escrituras Sagradas. Ao contrário disso, nós temos a certeza inabalável de que, de fato, Jesus não ressuscitou no coração, mas ele ressuscitou verdadeiramente, ele voltou à vida. E ele está vivo. E diante disso, queridos, nós sabemos como, alienados desta verdade, distanciados da grande e soberana verdade da ressurreição, estas pessoas não podem encontrar nenhum tipo de esperança real. Não há esperança para aqueles que negam a ressurreição de Jesus Cristo, verdadeiramente. Na verdade, eles não podem ser chamados cristãos. Não há como ser cristão sem crer absolutamente na ressurreição do nosso Salvador. A ressurreição, ela foi o combustível para a pregação dos apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos, que poderia muito bem ser o livro dos Atos do Espírito Santo, porque é a obra do Espírito Santo sendo desenvolvida em cada página, em cada relato, em cada narrativa feita por Lucas ali, é o retrato, é a amostra da obra do Espírito Santo, obra poderosa do Espírito Santo. E o livro dos Atos dos Apóstolos nos assegura que a pregação apostólica, a pregação intensa dos apóstolos, tinha em sua base, em seu fundamento, a gloriosa ressurreição de nosso Salvador. Os apóstolos criam nisso. Absolutamente eles criam que Jesus havia ressuscitado, conforme o relato que nós lemos em Lucas. Quando Paulo, ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 8, Paulo diz exatamente assim a Timóteo, procurando animá-lo, fortalecê-lo no seu ministério pastoral na igreja de Éfeso, diante de tantos desafios que Timóteo tinha naquele contexto, naquela igreja, diante de um contexto de falsos mestres que se levantavam ali, diante de concepções doutrinárias equivocadas, heresias, verdadeiramente heresias. Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 2, verso 8, e diz a Timóteo: Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. Lembre, Timóteo, disso. Não esqueça, Timóteo, de que Jesus não está morto. Lembre-se de que ele de fato voltou à vida. Lembre-se de que ele saiu daquele túmulo vitorioso, poderoso, triunfante. Triunfou sobre a morte. O que Paulo ele pretendia ao dizer estas palavras a Timóteo? Exatamente. E nós podemos, meus irmãos, minhas irmãs, saber que com estas palavras o apóstolo Paulo estava dizendo a Timóteo, e pela graça de Deus estas palavras chegam a nós. Ele estava dizendo que a ressurreição de Jesus é a verdade central da fé cristã. Não pode haver fé cristã sem ressurreição. A ressurreição é central para a nossa fé. Porque a ressurreição do Filho de Deus é a declaração de que Deus aceitou completamente o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário para a remissão daqueles que creem, de todos os eleitos de Deus. A ressurreição do Filho de Deus, o levantar-se de entre os mortos, o sair do túmulo, triunfante, vitorioso, Cristo invictus, o Cristo vitorioso, o Cordeiro vitorioso, o nosso Cordeiro venceu. Nós podemos segui-lo. Os morávios declaravam exatamente isso. O nosso Cordeiro venceu. Vamos segui-lo por onde ele for. A ressurreição de Jesus ao terceiro dia era e é o reconhecimento, o selo de Deus de que seu sacrifício foi perfeito, o seu sacrifício foi completo, portanto, nós estamos assegurados, todos nós que cremos no Cristo vencedor, no Cristo invictus, no Cristo vitorioso, no Cristo triunfante, no Cristo que se levanta de entre os mortos com poder e autoridade. Nós podemos ter a certeza de que a sua ressurreição significa que o Pai reconhece como perfeito, como completo, é único o seu sacrifício. Quando eu penso sobre a obra de Jesus e penso sobre a sua ressurreição, eu não posso me conter em não dizer que a nossa redenção não se faria completa, terminada, concluída, senão exatamente com a ressurreição dele no terceiro dia. Que maravilha é saber que o nosso Salvador sofreu as angústias, como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Como é glorioso saber que naquele jardim ele sofreu angústias tremendas, profundas, angústias capazes de dilacerar a própria alma. Como é precioso saber que naquele jardim de agonia, Getsêmani, palavra que significa prensa de azeite. Ali, verdadeiramente, o nosso Salvador foi prensado. E como azeitonas que deixam escorrer o seu óleo, o seu azeite, o nosso Salvador, prensado naquela hora, também viu o seu próprio sangue sendo derramado pelos poros de sua pele, suando ali sangue, é o que diz Lucas quando narra esse episódio. Dali a cruz, sua carne e seu sangue derramado. Quão precioso é para nós isto. Nossos pecados foram pagos, nossa dívida foi quitada, a cédula que pesava contra nós foi encravada na cruz. Mas não estava tudo terminado. Era preciso a ressurreição, pagamento e a coroa de toda essa obra, a ressurreição do Senhor. E naquela manhã de domingo, como nós lemos, e como é pertinente ler esse texto a essa hora da madrugada, porque o texto diz que alta madrugada aquelas mulheres que amavam o Salvador choraram pela sua morte, corroídas pela dor, vão ao túmulo do Senhor. Alta madrugada. Não dá para precisar exatamente isso, mas um pouquinho depois dessa hora nossa aqui, elas vão ao túmulo. E naquela manhã de domingo, no primeiro dia, aquelas que se dirigiram ali ao túmulo onde o nosso Salvador estava colocado desde o final daquela sexta-feira, enrolado em alguns panos. Era o costume dos sepultamentos da época, daquele contexto. Aquelas mulheres foram simplesmente surpreendidas. O versículo 2 diz que, ao chegarem ali no túmulo, elas encontraram a pedra que tapava a entrada daquele sepulcro removida. A pedra foi arrastada, a pedra foi tirada. Lembra um pouco o que aconteceu com Lázaro? Quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, ali em Betânia, havia um clima de dor, de muitas lágrimas, de muita angústia. Lázaro morreu, grande amigo do Senhor. E lembra aquele momento em que Jesus diz: tirem a pedra. E naquele contexto de Lázaro, era necessário tirar a pedra para que Lázaro pudesse sair daquele lugar. Para que Lázaro, agora retornado à vida, ressuscitado pelo poder do Senhor, pudesse sair dali. E assim aconteceu. Mas notem como é precioso o que lemos em Lucas 24. Quando aquelas mulheres chegando no túmulo, a pedra removida, a pedra tirada, surpreendidas pelo fato inequívoco diante de seus olhos. E algo aqui precioso deve ser destacado. Por que aquela pedra fora removida da entrada daquele sepulcro? Qual o objetivo disso? Jesus precisava de que aquela pedra fosse tirada como Lázaro precisava? Será que Jesus precisava que a pedra fosse removida para que ele pudesse sair dali? Seu corpo era o corpo da ressurreição. Nos lembramos que quando ele ressuscita, ele aparece entre os discípulos. Isso é narrado no último capítulo de Lucas, capítulo 24. E quando Jesus aparece, os discípulos estão trancados naquele quarto, naquela sala, naquele lugar. As portas não foram abertas, ninguém bateu na porta, simplesmente Jesus, de forma poderosa. O corpo da ressurreição, o corpo glorioso, glorificado, triunfante, aparece de repente, e o espanto, qual não foi o espanto daqueles que estavam ali? Eles pensaram ser um espírito, um fantasma. Ninguém abriu porta. Simplesmente ele apareceu. E a palavra de Jesus para aqueles discípulos tão amedrontados, inquietos, foi: tenham calma, a paz seja convosco. Eu não sou um espírito, eu tenho carne e ossos. Vejam, vejam aqui, eu tenho carne e ossos. Vejam que o espírito não tem. Então o corpo de Jesus, ou Jesus ressuscitado, não precisava de que a pedra fosse removida para que ele pudesse sair daquele lugar com cheiro de morte, daquele lugar de escuridão. Triunfante, a pedra verdadeiramente removida, mas não para o nosso Salvador. Removida não para o nosso glorioso Cordeiro vencedor. Não removida por causa dele, mas aquela pedra fora removida por nossa causa. Aquela pedra fora tirada não para que ele saísse, aquela pedra fora tirada para que nós pudéssemos entrar no túmulo. Aquela pedra foi tirada, e ao exemplo daquelas mulheres e de Pedro depois, aquela pedra foi removida para que aqueles que pensavam tudo ter acabado, aqueles que não tinham mais esperança, a pedra foi removida para que eles pudessem entrar, pudessem olhar e ver que ele não está mais ali. Ele ressuscitou. Nós entramos naquele túmulo, de certa forma, por assim dizer, quando Pedro mesmo entra ali. Nós entramos com Pedro. Pedro constatou: estão aqui os panos, o lenço que cobria sua cabeça, mas ele não está aqui. Aquelas mulheres, tendo encontrado a pedra removida, espantadas com o fato, questionando: onde está o corpo do Senhor? Para onde o levaram? Os anjos que aparecem ali, eles Dizem, ele não está aqui. Vocês estão buscando entre os mortos aquele que já está vivo. Vocês estão buscando entre os que estão mortos aquele que venceu a morte. Vocês estão procurando no lugar errado. Vocês estão procurando o Senhor aonde o Senhor não está mais. Vocês estão procurando o Senhor entre os que perderam a vida e que ainda continuam inertes, mortos. Mas o Senhor ressuscitou. Ele voltou à vida. Que notícia, que mensagem, aquela hora da madrugada. É de arrepiar. E aqui nós vemos, meus irmãos, como o texto bíblico que nós lemos nos versos 6 e 7 diz a nós, tudo aconteceu como ele havia avisado. Como ele havia falado anteriormente. Jesus havia dito que exatamente isto iria acontecer. Eles não puderam enxergar isso até aquele domingo, até aquele momento. Até que as escamas lhes caíssem dos olhos. Até que o entendimento lhes fosse desvendado. Até que os olhos do coração fossem iluminados. Agora, diz o texto, que ouvindo as palavras dos anjos, lembrem-se, ele falou. É necessário padecer em Jerusalém, é necessário morrer, mas é necessário ressuscitar o terceiro dia. Lembrem-se de que ele disse isto. E diz o texto que então, finalmente, elas se lembraram das palavras do Senhor. Ah, minhas irmãs, a ressurreição do Senhor é um fato. Paulo fala disto no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios. Sem esta ressurreição, todos nós ainda estaríamos mortos em nossos próprios pecados, mortos em nossos delitos e pecados. E sem esta ressurreição triunfante e gloriosa de nosso Cordeiro poderoso, vencedor, a quem nós seguimos e a quem nós seguiremos por toda a vida, até que a vida de nós seja tirada ou até que ele venha para nos tomar para si, para estarmos com o Senhor para sempre. Verdadeiramente, sem esta ressurreição, a nossa fé não tem significado. Sem esta ressurreição, a nossa fé não passa de coisa vã. Sem esta ressurreição, nós não temos o poder para pregar. Sem esta ressurreição, nós não poderíamos estar aqui a esta hora da madrugada orando. Sem esta ressurreição, nós não poderíamos celebrar a comunhão que temos na carne e no sangue dele. Nós temos esta comunhão. Nós podemos ter esta comunhão, porque verdadeiramente o nosso Senhor ressuscitou. Porque se Cristo não ressuscitasse, e este era um dos problemas da igreja em Corinto, os gregos que não criam em ressurreição, pessoas dentro da igreja, duvidando da ressurreição dos mortos, e por consequência, duvidando da ressurreição do próprio Senhor. Mas Paulo, de forma cirúrgica, de forma poderosa, irredutível, ele declara que se Cristo não ressuscitou, toda a nossa esperança termina nesta vida. Se Cristo não ressuscitou, tudo o que significa esperança para nós acabará aqui quando nós morrermos também um dia. Paulo disse: Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes, os mais miseráveis de todos os homens. Se ele não ressuscitou, não há esperança de eternidade. Não há eternidade. Para os que morreram, tudo acabou. É o que Paulo diz. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram, tudo findou, tudo terminou, tudo acabou. Se Cristo não ressuscitou, um dia eu e você, que muito provavelmente morreremos se o Senhor não voltar antes. E nós oramos por isso. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, se aquele túmulo não ficou vazio, e se as pessoas declaradas na Escritura terem visto o Senhor, não viram o Senhor ressuscitado, quando nós morrermos, para nós também não haverá nenhum fio nenhuma porção, nenhuma medida de esperança. Porque se ele não ressuscitou, quando morrermos, para nós tudo também terá terminado. Esta é a grande verdade. Tudo terá terminado. Mas nós temos a certeza, não apenas subjetiva em nosso coração, de que o Senhor ressuscitou. Nós temos o testemunho infalível da palavra de Deus. Testemunho certo, seguro, inerrante, infalível das Escrituras Sagradas. E as Escrituras não podem falhar, louvado seja Deus. Elas não podem errar. Nós sabemos que o edifício da fé, a igreja cristã, ao longo de mais de 2.000 anos, que permanece de pé, atravessando contextos tão diferentes, resistindo à fúria e ao poder de tantos poderosos deste mundo, que não mediram esforços e não pouparam forças na tentativa de destruir o cristianismo e de aniquilar com a igreja e de varrer da terra os cristãos. Nós sabemos que esta igreja tem permanecido. E isto é um sinal para que nós também sejamos animados em saber que ela permanecerá, porque ela não está sustentada em homens falíveis, mas naquele que é poderoso e ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição do Senhor é uma mensagem de esperança e de alegria para o coração de cada um de nós que cremos. Nos nossos momentos mais difíceis, nos momentos mais escuros da nossa vida, nos momentos mais dolorosos da nossa vida, quando as enfermidades nos alcançam, quando o diagnóstico não é esperançoso, quando as perdas nos alcançam, quando nós temos que chorar em nosso próprio jardim de angústias, a ressurreição do Senhor é um lenitivo para nossa alma. A ressurreição do Senhor é o refrigério para o nosso coração. Nós temos esta poderosa mensagem que Deus nos garante, que Deus nos oferece, para que encontremos esperança em tempos de angústia, para que continuemos a orar, para que nós possamos orar e dizer: Senhor, ainda que eu morra, eu creio que o Senhor vive, e aquele que crê, ainda que morra, viverá. Ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Louvado seja Deus por isso. Bendito seja o Senhor por isso. E assim, queridas irmãs, queridos irmãos que possam estar ouvindo esta mensagem, eu concluo dizendo que esta é a grande mensagem que a igreja, passado tanto tempo, deve manter firme e deve continuar proclamando. Que nós possamos confiar no nosso Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Que nós possamos olhar para dentro do túmulo e vê-lo vazio, porque ele não está entre os mortos, mas à direita de Deus, o Pai, poderoso, triunfante, exaltado, glorioso. Louvado seja Deus por isso. Que Deus nos abençoe nesse Cristo glorioso, ressuscitado dentre os mortos. Amém.
Da Madrugada. Apresentação: Ana Maria Prado. Um programa SAF Ora Online na Madrugada. Realização: Confederação Nacional de SAFs.